A igreja pode sentar. Um bom dia. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Uma alegria também estar com você que se conectou conosco através da igreja digital. Espero que você esteja se sentindo bem entre nós. Essa é a família de Deus, a reunião daqueles que foram alcançados por Ele. E hoje nós estamos num domingo ainda mais especial. Por causa dessa mesa. Essa mesa que, como o pastor Miqueias disse, prega por si só. Apenas de olharmos para ela e de entendermos aquilo que ela significa, já somos impactados. Mas eu quero nessa manhã refletir com você sobre essa mesa. Na verdade, sobre três faces dessa mesa. E para isso eu quero convidar você a que abra sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo no texto que foi citado aqui. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos meditar com um pouco mais de tranquilidade a respeito da realidade dessa mesa, aquilo que ela pode nos ensinar e nos encorajar a viver. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nessa manhã nós vamos refletir mais especificamente sobre este versículo 26. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos nessa manhã sentados nessa mesa, mas ao longo de toda essa semana, você sentou em outras. Você talvez tenha sentado numa mesa para aprender. Aliás, as aulas estão voltando a partir de amanhã. Para a alegria dos pais, não é? Dos pais de crianças pequenas. Talvez você tenha sentado numa mesa para aprender, numa mesa para trabalhar. Ao longo da vida, nós sentamos em muitas mesas. Eu me lembro, por exemplo, do dia em que eu fui pedida em casamento, que eu me tornei noiva. Aconteceu em uma mesa. Eu me lembro do dia que eu dei a notícia para os meus pais de que eles seriam avós. Aconteceu em uma mesa. E talvez, se nós tivéssemos a oportunidade aqui de compartilhar experiências, histórias que tivemos ao longo da nossa vida, ao redor das mesas, ficaríamos aqui um bom tempo. Porque a mesa é esse lugar de encontro, é esse lugar de conexão, é esse lugar de experiências profundas. Mas não só isso. Existem algumas mesas que nós sentamos que são momentos difíceis. A mesa que talvez você sentou um dia e ouviu o diagnóstico de um médico. Existem algumas mesas que nos marcam. A mesa em que você estava quando você passou por um processo seletivo em uma empresa. São tantas e tantas experiências. Toda mesa, ela é preparada com uma intenção. Ela tem um propósito. E hoje nós estamos sentados, fomos convidados a nos achegar a uma mesa que foi também preparada com uma intenção. Foi preparada por alguém. E esse alguém foi o próprio Deus. Isso é o que essa mesa tão linda aqui, preparada, representa. E olhando para esse versículo 26, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito especial a respeito dessa mesa. Ele diz que essa mesa fala e prega sobre a morte do Senhor. Então, a primeira face que eu queria que você refletisse é a mesa da salvação. É sobre o que essa mesa da salvação nos ensina. Porque essa mesa aqui, ela precisa levar você, transportar você para algo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, quando Jesus veio e entregou a vida dele no seu lugar e no meu lugar. É muito importante que a gente lembre que todo aquele processo que Jesus viveu e que é retratado aqui na palavra, quando ele diz: o pão representa o meu corpo que foi dado em favor de vocês, o cálice representa o meu sangue que foi derramado em favor de vocês. É importante que a gente lembre que tudo aquilo que estava envolvido ali, o pão, o sangue, era para ter sido o meu e o seu. E é interessante a gente lembrar que nós não fizemos absolutamente nada, nada, para que Jesus tomasse o nosso lugar. Talvez você pense: mas eu sou uma boa pessoa, eu mereço essa salvação. Eu venho à igreja. Ou eu não vou à igreja, mas eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu me preocupo com a provisão da minha casa, eu sou um trabalhador, uma trabalhadora. Talvez você pudesse pensar e encontrar justificativas que fizessem com que você tivesse direito a acessar essa mesa pela tua própria força. Mas a verdade é que nada que nós venhamos a fazer na nossa vida, e mesmo que sejamos pessoas boas, nunca teríamos acesso à presença de Deus se Ele mesmo não nos tivesse levado a Ele. Isso porque Deus, Ele é absolutamente santo. A Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Totalmente, perfeitamente santo, enquanto eu e você não somos. Eu e você, talvez antes mesmo de chegarmos aqui, de alguma forma, já afetamos, já atingimos aquilo que nos faria pensar que somos santos, por um pensamento, por uma atitude, por uma fala. A verdade é que, por melhores que nós sejamos, nós não somos merecedores. Se Jesus não tivesse sentado nessa mesa, ido até a cruz, passado por ela, entrado naquele sepulcro, vencido a morte, nós não teríamos acesso à presença de Deus. Não teríamos acesso a essa mesa. É muito especial pensar que nessa mesa estão sentados os pecadores, os inadequados, os que não se encaixam. É muito especial pensar que nessa mesa estão sentados aqueles que não se sentariam em outras mesas, porque não teriam mérito, não teriam condição. É muito especial. É muito especial eu pensar que eu estou aqui. Apesar de tudo, eu estou aqui. E não só eu. Apesar de tudo, você está aqui. Então, essa mesa, ela convida pecadores, convida os falhos, convida os que mancam para fazer parte de uma família, a família de Deus. Mas talvez você tenha entrado aqui hoje, tenha encontrado aí um espaço para você, e na hora em que nós celebramos aqui a ceia e lembramos do sacrifício de Jesus, você tenha se visto, se reconhecido totalmente indigno de estar aqui. Talvez algumas pessoas não tenham nem participado desse momento aqui, porque no momento em que foram convidados a participar, receberam, por exemplo, um pensamento de culpa, um pensamento de acusação a respeito de algo que fez hoje, ontem ou há 30 anos atrás. É possível que você tenha chegado aqui e não se veja parte da mesa, e que você venha já lutando, mesmo estando aqui, mesmo em uma célula, servindo com pensamentos de culpa e de acusação por causa de algo que você fez. Eu quero que você saiba que se você é essa pessoa, ninguém me contou nada sobre você, mas o Espírito Santo vê você hoje, porque tudo o que acontece aqui nesse lugar é real. Deus é real e Ele está vivo e Ele enxerga você e o estado do seu coração. Mas eu quero saber, preciso saber, se você quer sentar nessa mesa. Porque é verdade que, apesar dela ter sido preparada, você pode escolher sentar ou não. É incrível pensar que Deus, sendo todo-poderoso, Ele teria toda a capacidade de fazer com que eu e você nos sentássemos à força. Mas não é o que Ele faz. Existe um convite. Existe uma escolha que você precisa fazer, de sentar ou não. Então, a primeira face, a primeira mesa que eu gostaria que você enxergasse nessa manhã, é que essa mesa é a mesa da salvação. Tudo começa aqui. Tudo começou aqui. Antes de Jesus estar na cruz, Ele sentou nessa mesa. Ele anunciou aqui qual era a intenção, quais eram os próximos passos, o que aconteceria. Jesus anunciou aqui, contou aqui. Então, se você entrou nessa manhã e não sentou ainda nessa mesa, saiba, tem lugar para você aqui. Tem uma cadeira separada para você aqui. Mas, com certeza, muitos outros que vieram aqui já estão sentados aqui há um tempo. Alguns já há muitos anos. Ainda na infância, como eu, por exemplo, entenderam o que essa mesa aqui representa e encontraram um lugar. Outros mais recentemente. Mas existem muitos que já sentaram aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que já encontrou o seu lugar. Além dessa mesa anunciar a salvação, o apóstolo Paulo diz no versículo 26 que ela é uma mesa que fala sobre missão. Sim. O apóstolo Paulo diz: vocês anunciam. Vocês anunciam a morte. Essa mesa não é apenas uma mesa em que nos sentamos para nos lembrar e nos emocionar e sentir gratidão, admiração por aquilo que Jesus fez por nós, é tudo isso. Mas essa mesa também é a mesa da missão. Quando os discípulos estavam ali reunidos com Jesus, Jesus estava preparando cada um para anunciar, para cumprir a missão. Mas não apenas ali. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Jesus conta uma história lindíssima que fala sobre essa mesa. No Evangelho de Lucas, Jesus diz que um homem, um senhor, ele preparou um grande banquete. Ele preparou tudo e convidou muitas pessoas. Ele mandou que o seu servo, depois que tudo já estava pronto, fosse avisar aqueles que tinham sido convidados que eles já podiam entrar. Porque era assim que acontecia. O Senhor avisou, olha, vai lá, avisa que eles já podem vir porque está tudo pronto. Pode chegar, é só sentar. Mas à medida que o servo foi encontrando aqueles convidados, cada um daqueles convidados foi apresentando uma desculpa. Um motivo que justificaria que eles não estariam presentes ali naquele banquete. E o servo retornou e contou para o Senhor, para quem havia preparado tudo aquilo ali, e contou, olha, eles não vêm. Então aquele senhor disse, agora então você vai pelas ruas, pelos becos, e você vai começar a trazer os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, você vai começar a convidar todo mundo. O servo foi, fez isso, mas ele ainda voltou e disse para o senhor, ainda assim há lugar. Ainda assim tem espaço. Mesmo depois que todos eles se sentaram, ainda havia lugar. Então aquele senhor disse para o servo, vá então ainda mais longe. Atravesse as fronteiras. Insista. Encoraje outros a que aceitem um convite, porque eu quero a minha casa cheia. Que linda história, que mostra o coração de Deus, mostra o desejo de Deus de ver a sua mesa totalmente ocupada. Que lindo ver que Deus, ele não abre mão, que ele insiste, que ele nos busca, que ele vai atrás de nós. Ele, o dono dessa mesa, o dono do banquete. Mas, apesar disso, existiu ali alguém que, na parábola, é chamada de servo. O servo que ouviu a ordem e que foi, e que obedeceu. Nós, que estamos sentados nessa mesa, somos esse servo. Nós não somos os donos do banquete, nós não somos os donos da igreja, nós não somos os donos do ministério, nós não somos os donos das nossas propriedades, os donos dos nossos filhos, os donos daquilo que o Senhor nos entregou, nós não somos os donos. Nós somos os servos, e os servos que têm uma missão, a missão de carregar o convite, de anunciar o convite. Então você que já sentou nessa mesa, já já você vai levantar, daqui a poucos minutos nós vamos nos levantar, vamos viver um domingo maravilhoso. Uma segunda-feira, uma terça-feira, até quando o Senhor quiser. Mas todas as vezes que nós nos levantamos, nós precisamos nos levantar e olhar para o lado e ver, há lugar vazio. Há lugar vazio na minha casa. Tem alguma cadeira vazia na minha casa? Alguém da minha casa ainda não sentou nessa cadeira? Alguém lá na faculdade ainda não sentou nessa cadeira? Alguém na minha célula, naquele ambiente tão maravilhoso, de cuidado, de encorajamento, de fortalecimento, tem uma cadeira vazia aqui? Lá no seu trabalho, no hospital, na empresa, existe alguém que ainda não sentou na cadeira vazia ao seu lado? Você pode olhar agora mesmo para o lado e ver, constatar, existe uma cadeira vazia. Existem algumas cadeiras vazias em todos os lugares que estamos indo. Então essa mesa, ela nos ensina a olhar para trás, lembrando do que Jesus fez, mas ela nos ensina a olhar para os lados e lembrar que nós estamos em missão e que a missão é que todas as cadeiras da casa do Senhor sejam ocupadas, porque esse é o coração de Deus. Além disso, essa mesa é a mesa da esperança. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, vocês anunciam a morte do Senhor até quando? Até quando? Até quando? Até que ele venha. Nós estamos cumprindo essa missão até que ele venha. Essa mesa, ela aponta para aquilo que está por vir. E o que está por vir, você já sabe. Cristo voltará. O pastor Robson começou aqui o nosso momento de culto, nos incentivando, por exemplo, a orar pela nossa cidade, pela paz na nossa cidade. É verdade, são tempos muito difíceis. Nós nos conectamos hoje em qualquer canal, em qualquer página de notícia, e as informações são terríveis. Não apenas aqui, mas em todo mundo. As notícias são terríveis. Mas, irmãos, nós não tememos. Nós não tememos. Porque apesar de todas essas notícias serem terríveis, foi anunciada uma notícia maravilhosa. Uma notícia que vai resolver todas essas outras notícias. Cristo voltará. Essa é a tua esperança. Apesar de todo prognóstico ruim, apesar de todo recado ruim que você recebeu, foi anunciada uma notícia: Cristo voltará. Isso é certo. Isso é a promessa de Deus. Ele virá. E o que isso tem a ver com essa mesa? Porque o próprio Jesus disse, por exemplo, em Mateus 26, 29, o seguinte: eu digo que de agora em diante, eu não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Isso é uma promessa extraordinária para nós. Um dia estaremos novamente nessa mesa e o próprio Deus estará conosco. Essa é a notícia, a mensagem da esperança que conforta, que consola, que levanta o caído. A mensagem do Evangelho. Mas não apenas aqui, Por exemplo, no Apocalipse, você pode abrir comigo Apocalipse, capítulo 19. Lindíssimo. Apocalipse, no capítulo 19, descreve como será esse momento. Esse momento em que estaremos reunidos, celebrando, ele chama de bodas do Cordeiro. Olha que coisa linda, por exemplo, que diz a partir do versículo 6, Apocalipse 19, 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Meu irmão, Cristo voltará. Ele virá em poder, glória, majestade, e levará a sua igreja, que não conquistou, mas que recebeu, como a palavra diz, foi-lhe dado o vestido de linho puro, limpo, foi-lhe dado de graça. Nós recebemos de graça e estaremos reunidos, testemunhando a volta, a vinda de Jesus. Alguns já estão vendo, já deixaram esse mundo, já encontraram com o Senhor, já estão contemplando face a face. Mas nós que estamos aqui ainda aguardando, nós que já nos sentamos nessa mesa, precisamos lembrar que nenhuma das mesas que nos sentaremos essa semana tem a última palavra. Nenhuma das mesas que você sentou na sua vida, ou que você foi colocado, nenhuma circunstância tem a última palavra sobre a sua vida. A última palavra sobre a sua vida já foi dada. Cristo virá, levará você e aqueles que creem para estar com Ele. Não haverá mais dor, não haverá mais medo, não haverá mais violência, não haverá mais choro, não haverá mais luto, doença, boleto, briga. Cristo virá restaurando todas as coisas, refazendo todas as coisas, restituindo todas as coisas. E nós estaremos sentados nessa mesa com Ele eternamente. Talvez você pense que esse tempo que você tem vivido, essa temporada tem sido longa. Já há muitos anos você esperando uma resposta. Mas deixa eu dizer para você, isso não se compara à eternidade ao lado de Jesus. É breve. Esse tempo aqui é breve. Essa vida aqui é breve. As lutas são breves comparadas à eternidade que nos espera com Cristo. Então, nessa mesa, a mesa da salvação, a mesa da missão, a mesa da esperança, nos ensina que o nosso final já está resolvido. Mas eu quero saber se você está sentado aqui se você tem essa convicção. Porque é uma questão de decisão. É uma questão de posição. E você não veio apenas aqui, ou você não entra aqui toda semana apenas para se sentir bem, para estar no meio de pessoas sorridentes, no meio de pessoas acolhedoras, não. Você precisa tomar a decisão de sentar, porque tem lugar para você, não por mérito, não, mas mediante arrependimento e confissão. Quando você olha para o seu estado e reconhece realmente, eu não sou digno, não. Mas eu entendo que Jesus pagou o preço que era meu para que eu pudesse acessar esse lugar. Eu quero. Você precisa tomar essa decisão. Talvez já há muitos anos você venha ouvindo essa mensagem. Talvez você tenha uma avó que prega para você, uma mãe, uma esposa, um marido, um amigo do trabalho, alguém. Já há muitos anos você olha para trás e você lembra, ao longo da sua vida, pessoas surgindo, sendo colocadas e anunciando, como se lançando sementes. Talvez um professor, talvez alguém na rua, talvez você consiga lembrar na tua história pessoas que passaram por você lançando as sementes, pregando o evangelho, mas você precisa tomar a sua decisão. E essa mesa fala sobre isso. Mas se você também já está sentado aqui e você tem vivido apenas olhando para si mesmo, olha para a cadeira vazia aí do seu lado. Ainda há lugar. E o Senhor deseja a casa cheia. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos um momento apenas para que você possa ouvir a minha voz. Nós falamos sobre a mesa da salvação. Sobre sentar nesse lugar que não foi conquistado por nós, mas que foi dado por Jesus. E eu quero saber se você deseja sentar nessa cadeira hoje. Se você quer finalmente dizer sim. Isso não tem a ver com quantos anos você tem, nem com a posição que você ocupa em lugar nenhum. Tem a ver com você e Deus. E eu quero te dar essa oportunidade nessa hora, de dizer sim, eu quero sentar. Se você quer sentar, estende a sua mão, levanta a sua mão, não para mim, para Deus. Glória a Deus. Algumas mãos levantadas para a honra e glória do Senhor Jesus, anunciando: eu quero esse lugar, eu quero sentar nessa cadeira que Jesus deixou para mim. Aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Pode levantar a sua mão, sinalizar para o Senhor: Senhor, eu não quero mais ter dúvidas sobre isso. Eu quero ter convicção de que eu estarei contigo. Levanta a sua mão. Graças a Deus. Pode abaixar. E eu quero também convidar você que já está sentado aqui, mas que tem estado desanimado, cansado, desmotivado, que tem perdido de vista que você é aquele servo que leva o convite, mas que hoje, nessa manhã, quer dizer para o Senhor: Senhor, conta comigo. Conta comigo de novo, Deus. Me envia, Senhor. Eu quero ir. Se você é como esse servo, levanta sua mão também. Muito simples. Levanta sua mão sinalizando: eu quero ser como esse servo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pelo agir poderoso do Espírito Santo dele, que toca, que chama. Graças a Deus. Nós vamos todos ficar de pé. Queria convidar aqui o Ministério de Louvor. porque nós vamos cantar. Mas eu gostaria muito, muito, de orar especificamente, especialmente com você, que levantou a mão dizendo: eu quero sentar nessa mesa. Com você que entrou aqui errante, duvidando, sem ter convicção de que você estava sentado aqui, mas que nessa manhã sinalizou: eu quero. E nós vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero te dar a oportunidade de vir aqui à frente, apenas para que a gente possa orar junto, para que a gente possa apresentar a nossa vida ao Senhor. Vamos fazer isso então. Você que levantou a sua mão, sinalizando: eu quero sentar nessa mesa, pode vir e nós vamos orar.
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem.
Você quer ter essa certeza de que Ele vem te buscar? Pode vir. Convidar a igreja que ore. Você pode fazer isso? Pessoas que você não conhece, ou talvez pessoas que você conheça, tem algum familiar, um filho, um esposo, uma avó, um avô. Vamos interceder, levantar um clamor por essas vidas. A igreja pode abrir a boca e orar, interceder por esses que não estão sentados aqui. Podemos fazer isso? Apresente a vida, o nome. Ore. Apresente ao Senhor essa pessoa, um vizinho, um amigo da escola, da faculdade. Se você precisa vir, venha. Nós vamos cantar uma última vez essa letra tão linda, que diz que até morrer nós vamos proclamar e levar a cruz. Mas se você entrou aqui ainda e sente no teu coração algo dentro de você e falando: vai, venha. Vamos cantar, Maria, uma última vez.
Yeah.
igreja pode estender as mãos aqui para frente. Vamos orar por esses novos irmãos e irmãs que hoje assentam à mesa do Senhor. Se você é na igreja digital, também sentou nessa mesa hoje, coloca aí pra gente no chat. Eu sentei na cadeira que Jesus separou para mim. Vamos orar por ele. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa mesa maravilhosa. Essa mesa que salva, essa mesa que envia, essa mesa que nos renova, que nos fortalece. Ah, Senhor, obrigada pela Tua obra maravilhosa em nós, Senhor, nessa manhã. Obrigada, Deus, por cada vida, Senhor, por cada pessoa aqui, Senhor, que veio, que rompeu as barreiras, Senhor, e que está também longe de nós, mas que está agora prostrada, rendida, sentando na mesa. Senhor, que privilégio para nós testemunhar o Teu mover, o Teu agir na vida deles. Pedimos que o Teu Santo Espírito, aquele que um dia nos salvou, nos alcançou nessa hora, salve e alcance cada um, Deus, que mediante o arrependimento e o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, se entregam nessa hora. Pedimos, Espírito Santo, vem com a obra da salvação, Senhor, resgatando ele, Senhor, do império das trevas, do lugar da culpa, do peso, da acusação, e colocando cada um deles sentados contigo nesse lugar maravilhoso, Deus, de glória com o Senhor. E Deus, nós oramos também por nós, a igreja de Jesus, nós, Senhor, que nos levantaremos dessa mesa agora, estaremos em missão, Deus, carregando o convite do Senhor que diz: eu quero uma casa cheia, eu quero todos, eu vim para que todos ouvissem a mensagem. Senhor, nos envia como igreja a todos os cantos, Senhor, dessa cidade, a todos os lugares do Brasil, através da igreja digital e do mundo, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, vai abrindo as portas, Senhor, nos dando as oportunidades, a visão e o discernimento, Senhor, e a coragem para cumprirmos a missão e sermos, Senhor, encorajadores, Deus, da Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, e exaltamos ao Senhor por tudo o que o Senhor é e faz entre nós. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos terminar cantando, Maria, e que o Senhor te abençoe grandemente.
Sim. Volte à noite.